Conversando com o Especialista.
Chegamos à tão esperada época das férias, mas pele não tira férias. Você precisa cuidar dela o ano inteiro e em cada momento tem a sua especificidade. O verão está aí e para que você continue mantendo a beleza e a saúde da sua pele, o Saúde no Ar de hoje fala sobre esse tema. Thaisa Matos, esteticista, está aqui para falar sobre isso. Realmente, o verão, o que que ele pode trazer como dano à saúde estética?
Então, Patrícia, o verão é uma situação que as pessoas se sentem felizes, mas que o cuidado tem que ser redobrado, né? Nós sofremos já com os fatores intrínsecos, que são os fatores naturais do nosso metabolismo. E no verão, os fatores extrínsecos, eles estão mais em alta, né? Eles acabam sendo mais propícios no dia a dia das pessoas, por conta da exposição solar, vento, alimentação, ingestão de bebidas alcoólicas, uma alimentação mais calórica. Então, assim, os cuidados são mais dobrados, né? A atenção especial para a hidratação, a nutrição, que na verdade preserva e ajuda na vitalidade da pele, né? Os usos cosméticos, os tratamentos adequados, na verdade, alguns tratamentos não são indicados nessa época. E, na verdade, assim, as pessoas acabam buscando sem ter um conhecimento adequado. Então, o cuidado é dobrado de maneira em que essa estação provoca algumas reações e alguns resultados que não são legais.
Nesse período também as pessoas usam, claro, protetor solar, por conta da incidência maior dos raios ultravioletas, mas também o hidratante corporal, às vezes o creme cosmético, a base, a maquiagem, tudo isso junto acaba comprometendo. Qual é o cuidado que se deve ter com o uso de tudo isso junto?
Então, qual é a nossa preocupação quando a gente pega um cliente que vai para o nosso espaço e acaba dizendo, eu comprei em tal lugar um hidratante que eu li e vi que era bom. Mas as pessoas esquecem que a gente tem o fototipo, que a gente tem o tipo de pele, né? Cada pessoa tem o seu metabolismo. E o cuidado tem que ser direcionado, né? Você tem que ter o cuidado de procurar um profissional da área para que ele faça, na verdade, uma avaliação. A avaliação hoje, que a gente acompanha através de uma anamnese, é fundamental, porque nela a gente vai estar descobrindo todo o cotidiano do nosso cliente, né? Em cima da alimentação, do dia a dia dele, se faz atividade física. Então, qualquer tipo de cosmético, qualquer tipo de tratamento que ele venha fazer, vai ser sempre em cima do seu fototipo, do seu tipo de pele. Então, não é qualquer produto que você pode usar, né? Não é qualquer tratamento, cuidado que você pode fazer em casa. Então, assim, há exemplo do produto, do protetor solar. Né? Você tem que verificar qual o tipo de pele que você tem, qual o protetor que é adequado. E lembrar que, na verdade, o protetor só funciona quando ele combate o UVA, que é o responsável pelo combate ao câncer de pele e o fotoenvelhecimento, o UVB, que é responsável pelo ressecamento, queimaduras e vermelhidão. E prestar sempre atenção no rótulo que tenha aquela siglazinha PPD. Esse sim, o que tem o UVA, o UVB e o PPD, você pode utilizar em cima do seu tipo de pele com mais segurança.
Agora, claro que nós estamos aqui falando para os ouvintes, né, estimulando aí o cuidado com a saúde estética, mas é importante também, Thaisa, queria que você falasse um pouco disso, de uma avaliação adequada por um profissional. Não é aquela pessoa que você acha que pode fazer, ou que fez um curso e leu alguma coisa sobre estética, não. Essa área da medicina estética é uma área hoje cada vez mais que tem novas informações, curso de graduação, inclusive a Thaisa que está aqui, tem esse curso, né, de graduação em estética e tem também a medicina estética que vem evoluindo muito. Então, procurar um profissional adequado. Isso é importante, Thaisa?
Importantíssimo, Patrícia. Eu, particularmente, eu não faço nenhum tipo de procedimento, não aplico nenhum protocolo em um cliente meu, sem antes realizar a anamnese, né? A minha anamnese é completa, né? Eu acho que todo profissional da área tem que trabalhar em cima disso, porque ela vai verificar, através dela vai verificar se o nosso cliente tem alguma patologia que impede a gente realizar um procedimento, Se desenvolve algum tipo de alergia, qual tipo de alimentação que ela tem, qual tipo de pele, se tem algum tipo de implante, se tem alguma doença, se teve alguma doença oncológica. Enfim, uma anamnese completa, a gente vai estar analisando todo o histórico e queixas principais do cliente, né? Se já foi realizado algum tipo de tratamento estético antes, qual a involução cutânea dela, qual o estado cutâneo dela, enfim, né? Se ela tem pretensão de pigmentação na pele. Na verdade, basicamente isso. A anamnese é fundamental e de extrema importância em qualquer tipo de atendimento, né? Principalmente na nossa área, que é uma área de saúde, que tem que ser realmente realizado com cuidados prévios, para que a gente não possa fazer, aplicar algo que venha a surgir um dano posteriormente, que às vezes até pode ocorrer ser irreversível.
Ok, muito cuidado então, tá, com o procedimento, o que você vai fazer. Daqui a pouco vamos falar também sobre os produtos caseiros e sobre toda uma gama de oferta de produtos que está aí no mercado, como você vai escolher aquele que é ideal para você. E não ficar, às vezes as pessoas ficam loucas, né? Vai numa casa estética, vê tanto produto, tanta oferta, que não sabe, acaba levando muita coisa para casa, até desnecessário, e aí o efeito pode ser contrário. Não ajudar, mas causar um dano. Tem a pergunta da Edna, que está na ponta da linha, 3328-7666. Bom dia, Edna.
Bom dia, Patrícia.
Olá.
Eu gostaria de perguntar para a doutora, porque assim, eu tenho minha pele muito ressecada. Minhas pernas às vezes ficam muito secas, assim, muitas vezes, se eu não usar um hidratante, estela muito. E sinto muita coceira nas costas. Como é um lugar difícil assim de você se movimentar, fica meio complicado. E eu sofro muito por isso.
Ok, obrigada.
O que poderia fazer?
Obrigada, Edna. Imagina, né? Como é que vai hidratar as costas? Como ela cuidar? Tem áreas aí do corpo que são mais difíceis.
Exatamente.
Né?
Bom dia, Edna. É um prazer estar com você agora. Então, primeiro a gente tem que saber como é que está a sua ingestão hídrica. Você bebe muita água? Você tem usa algum tipo de medicamento que possa causar esse ressecamento cutâneo? Alguma medicação que você usa diariamente? Tudo isso são fatores que podem estar alterando a sua ação de ressecamento na pele. E o seu tipo de pele também. Então, assim, primeiramente, você tem que, se você não bebe água, você tem que melhorar a ingestão hídrica, né? Beber basicamente, no mínimo, 3 litros de água por dia. Cuidar de uma alimentação também rica em sais minerais, né, em fibras, usar um hidratante ideal. Como nas costas é um pouquinho difícil, procura um filho, uma filha, um maridão para poder hidratar, né, diminuir a exposição solar, caso você tenha essa facilidade de estar exposta muito ao sol, e buscar sempre produtos que são que tragam benefícios ao seu tipo de pele. Eu tô enfatizando bastante na relação de usar produtos no tipo de pele, porque isso é fundamental.
Pois é, tá. Então, qual o produto ideal para o seu tipo de pele? Eu tenho um homem aqui na linha, tem uma pergunta a fazer. A gente fecha com essa pergunta, esse primeiro bloco, e seguimos já para falar mais sobre os cuidados com a saúde estética. Alô, bom dia. Quem fala?
Bom dia. É o Wilton Elias.
Wilson, sua dúvida, Wilson.
Wilton,
sua dúvida.
Elias.
Você tá falando de onde? Qual o seu bairro?
7 de Abril.
Oh, beleza. Sua dúvida?
Eu uso um produto solar SPF30.
Sim.
1x3, uva. É aconselhável? Oh. Ele é vitamina E.
Tá bom. Obrigada, então. Que bom que você está preocupado aí com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, né, Wilton? Daqui a pouco a gente responde a você e fala mais sobre como associar o tratamento estético a uma boa alimentação, usar ou não usar receitas caseiras. Já, a Thaisa responde para você. Mas eu estou também aqui com a Jamile, né? A Jamile está com essa ação tão importante hoje à tarde. E eu fiquei muito feliz em saber que existe essa casa de acolhimento às crianças e seus familiares. Às vezes as famílias, você estava comentando, ficam lá até 3 meses na casa, né?
Se a depender do tratamento, como o deslocamento gera um custo, às vezes eles não têm condição de ficar indo e retornando ao interior, e aí eles ficam até 3 meses para completar o tratamento. Aí depois que entra em manutenção, essas idas passam a ser esporádicas.
Tudo isso mantido pela Santa Casa da Bahia?
Pela Santa Casa da Bahia. O atendimento dessas crianças é feito no Hospital Santa Isabel, então todas elas são oriundas do hospital, e com base no encaminhamento, eles entram na casa e têm toda a assistência.
Agora a casa é porta aberta, ou seja, alguém que queira fazer o tratamento lá, mas que não passou pelo hospital, isso é possível?
Não, não é possível. Tá. Ele é direcionado ao tratamento dentro do Hospital Santa Isabel pelo serviço social.
Tá bom. Muitas pessoas ligaram, ficaram curiosas aí com relação a essa gravidez psicológica em animais. Falaram, eu já ouvi isso em humanos, mas animais também? Lê, acompanha lá a matéria no portal Saúde no Ar, Saúde Animal, que vai estar postada já para você. Você vai ouvir de novo, já que não conseguiu entender. Foi rapidinho aqui no programa, tá bom? Confere lá www.portalsaudenoar.com.br. E ficou no ar aí, Thaís, a pergunta do nosso ouvinte sobre o fator de proteção. E eu já aproveito para perguntar para você sobre o crescimento dos cosméticos, né? Da indústria de cosméticos. Isso acaba até assustando um pouco.
Exatamente, Patrícia. Respondendo à pergunta do Wilton. Então, Wilton, como eu falei anteriormente, o importante é que você verifique no rótulo do seu protetor se ele consta lá UVA, UVB e principalmente o PPD, né? Que ele está ligado ao UVA, que certifica que ele previne o câncer de pele. Como você trabalha com a exposição solar, o fator 30 pode ser utilizado. Mas, assim, você tem que estar com o hábito de estar fazendo a reposição de 3 em 3 horas, tá bom?
Ok, tá aí então para você, tá, Wilton? Vamos saber também, receitas caseiras, Thaísa, são indicadas?
Receita caseira, chega a dar um friozinho na barriga, viu, Patrícia?
Aparece de tudo lá.
De tudo. Então, assim, é muito complicado. As pessoas hoje buscam muito na internet receitas caseiras e não sabem e nem têm noção de quanto é perigoso você está fazendo uma receita sem saber que aquele ativo natural pode estar trazendo um dano, né? Às vezes são esfoliantes, cremes, hidratantes. Então, o recomendável mesmo é você procurar um profissional que te oriente a você utilizar um produto que seja adequado e que não tenha nenhum perigo que traga para a sua pele, que possivelmente pode causar um dano e que seja irreversível, como eu já falei anteriormente. Então, receitas caseiras tem que ter, sim, muito cuidado.
E tem muita coisa, gente, que usa, por exemplo, gotas de limão com açúcar para fazer esfoliante.
Limão, gente, limão no sol é mancha na certa. Açúcar, ela agride muito a pele. Se você pegar o açúcar e colocar em uma lente de crescimento, você vai ver que ele é feito de vários é tipo um cristal. Então, ele não vai estar te esfoliando, ele vai estar te cortando a sua pele, a sua camada cutânea superficial.
Ok, tá aí a dica então da Thaísa, que bom, né, já nas suas considerações finais, e agora também a gente agradece aqui a Jamile, parabeniza pela campanha, pela ação, que serve de estímulo também para outros grupos fazerem o mesmo, não só no bairro da saúde, mas na comunidade geral. Então aproveita para fazer o convite mais uma vez.
Então, gente, hoje no bairro da saúde, às 14 horas, estará tendo um movimento, né, de conscientização, eu diria até de sensibilização, diante da carta das crianças para os moradores do bairro da saúde, mas que se estenda para a população de Salvador e da Bahia. A gente faz parte da área de ação social e cultural da Santa Casa da Bahia, onde tem os projetos sociais como educação infantil, o programa Avançar, projetos complementares, né, e a Casa da Criança com câncer, Casa Solange de Fraga. Então, nós temos uma central de doação, eu posso fornecer o número? Tá. 2203-9600, você pede para falar com a central de doação. O e-mail é centraldedoações, sem cedilha, sem acento, @santacasaba.org.br, e pode conhecer melhor o nosso trabalho no site santacasaba.org.br. Obrigada, Patrícia.
Obrigada. Todo mundo lá, acompanhando a bandinha e também cuidando da saúde integral das crianças.
Obrigada.
Obrigada também a Thaísa Matos, esteticista, está aqui com a gente toda sexta-feira, né, a partir de fevereiro, no quadro Saúde Estética, e deixa aí suas considerações finais, seu recado final para uma saúde da pele no verão.
Então, prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês hoje ao vivo, e o meu recadinho nada mais é do que proteção, hidratação e nutrição. O verão, como Patrícia disse, o verão está aí. Alta estação, que todo mundo fica alegre, quer curtir, mas a pele não tira férias, gente. Então, vamos hidratar, vamos beber água, vamos associar uma boa alimentação e uma atividade física, porque só a estética não resolve.
Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos comemorando com você o Dia do Farmacêutico. O nosso assunto vai ser farmácia e saúde, como aproveitar ao máximo esse potencial que são também os medicamentos e o uso correto e também o descarte correto. Tudo isso para você aqui amanhã. Não perca!